Olá, você sabia que aproximadamente 11 milhões de brasileiros não sabem ler? Eu sou Vitor Pepino e hoje vou conversar com Rebeca Fernanda de Almeida, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Rebeca. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Poderia começar nos explicando o que é fluência leitora?
Bom, a literatura define a fluência leitora como a habilidade de ler de forma precisa, com velocidade natural, expressividade e automaticidade. De uma forma mais clara, como o próprio termo sugere, a fluência leitora é a habilidade de ler com fluidez, de forma fácil, suave, de tal modo que não há dificuldade para reconhecer as palavras. Diante disso, é importante que venhamos a compreender também que a fluência leitora é fundamental para a compreensão daquilo que é lido. Ela é composta por três aspectos. O primeiro dele é a acurácia, também denominada de precisão, que consiste em fazer a correspondência correta entre a letra e os seus respectivos sons, ou entre os grafemas e fonemas. O segundo aspecto fundamental é a automaticidade, que remete a ler com velocidade natural e reconhecer as palavras de uma forma automática, de modo que, ao serem vistas, elas são lidas imediatamente e o seu significado é acessado. O último aspecto fundamental da fluência leitora é a prosódia. A prosódia, ou a expressividade, ela consiste em ler com ritmo e expressão adequados.
Pesquisadora, como pode ser avaliada a fluência leitora?
Certo, a fluência leitora pode ser avaliada por meio de três aspectos, que eu até citei anteriormente e faz parte da definição. Por meio da velocidade, da acurácia ou precisão e por meio da expressividade. E esses aspectos eles são avaliados durante a leitura de lista de palavras e de textos. A velocidade, ela é medida pela contagem do número de palavras lidas por minuto, a acurácia pelo número de palavras corretas lidas por minuto ou pela quantidade de erros. Essa análise, ela pode ser feita por meio da gravação da leitura do estudante e, posteriormente, o cálculo manual do número de palavras, mas também ao aplicativo LEPIC, que foi o que eu utilizei para a minha pesquisa. Ele foi desenvolvido pela minha orientadora, a professora Luciana Mendonça, em parceria com outros pesquisadores. E esse aplicativo é muito interessante porque ele permite que a leitura do estudante possa ser gravada diretamente no aplicativo ou que seja feita a importação do áudio. E a partir disso, o aplicativo realiza a contagem das palavras lidas e a contagem também das palavras lidas corretamente. Já em relação à expressividade, ela pode ser avaliada por meio de um software de análise acústica em que consegue ser mensurada as variações melódicas. Mas para tornar essa avaliação mais simples, a escala de percepção da fluência leitora que foi desenvolvida pelos mesmos pesquisadores que fizeram o LEPIC, essa escala ela é inédita no Brasil e ela está disponível para download no site do nosso projeto de extensão, que se chama Letramento para Todos. Então, essa escala permite que o avaliador classifique a expressividade em uma escala de 1 a 5, em que 1 consiste em uma expressividade não desenvolvida e 5 em uma expressividade totalmente desenvolvida, de acordo com os critérios pré-estabelecidos.
E por que que é importante avaliar a fluência leitora durante a infância?
Então, é importante avaliar a fluência leitora principalmente durante o ensino fundamental, porque é a partir disso que conseguimos fazer a identificação precoce de estudantes que apresentam risco de desenvolver dificuldades relacionadas à leitura ao longo do percurso escolar. E, consequentemente, a partir disso, nós conseguimos adotar estratégias assertivas para que possamos auxiliá-los.
Rebeca, por que a família é considerada essencial para o melhor desenvolvimento da fluência leitora?
Os estudos têm mostrado que a contribuição da família sobre o desenvolvimento da fluência leitora é mediada pelas práticas de literacia familiar, Ou seja, por meio de atividades relacionadas à leitura e à escrita que a família realiza junto com os escolares, isso promove o desenvolvimento de habilidades precursoras da alfabetização, ou seja, habilidades que antecedem a alfabetização. E essas habilidades contribuem para o bom desempenho na leitura. Na minha pesquisa, nós conseguimos evidenciar isso de modo que algumas atividades que os pais realizam com os filhos estiveram associadas ao melhor desempenho na fluência leitora dos escolares.
Entendi. E a baixa escolaridade dos pais ou responsáveis pode afetar o desenvolvimento da fluência leitora?
A literatura descreve isso, principalmente relacionada à escolaridade da mãe. Então, a baixa escolaridade da mãe tem sido associada frequentemente ao desempenho ruim da leitura dos estudantes. Na minha pesquisa, nós associamos o grau de escolaridade dos responsáveis, estes são os pais e as mães principalmente, com a fluência leitora, mas não foi um achado com significância estatística. Um achado muito interessante da nossa pesquisa esteve relacionado ao grau de parentesco. De forma que, quando o pai foi o responsável por conceder todas as informações que recolhemos sobre os estudantes e por preencher o questionário sobre práticas de literacia familiar, os escolares apresentaram melhor desempenho na fluência leitora. Esse achado aponta um novo caminho para as próximas pesquisas, porque a influência das mães sobre o desempenho escolar dos filhos tem sido frequentemente descrito. Mas pode-se observar que os pais também possuem papel importante nesse processo de aprendizagem. Estudos internacionais recentes que buscaram avaliar as contribuições únicas de pais e mães sobre a aprendizagem da leitura dos filhos mostraram que pais tendem a utilizar uma linguagem mais complexa, marcada por palavras que são desconhecidas pelas crianças. E isso impulsiona o desenvolvimento do vocabulário, que por si é uma habilidade importante para a aprendizagem da leitura.
Você acredita que o contato com a leitura desde cedo pode ajudar a criança no desenvolvimento escolar?
Sim, com certeza. É isso que as pesquisas mostram e foi isso que encontramos. Então, crianças que têm um contato com a leitura e desenvolvem habilidades básicas para a alfabetização antes do ingresso na escola, elas tendem a apresentar um melhor percurso escolar. E isso é tão importante que em muitos países a literacia familiar é uma política pública para a promoção da leitura e, consequentemente, para a prevenção do insucesso escolar.
Ei você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vidaaposavida. Agora, bora voltar para o episódio.
Pesquisadora, o que são as habilidades auditivas e quais são elas?
Para compreender as habilidades auditivas, é importante definir no que consiste o processamento auditivo central. Então, o processamento auditivo central, ou PAC, é a eficiência e a efetividade com que o sistema nervoso central utiliza as informações auditivas. Então, de forma mais simples, é o conjunto de habilidades que o indivíduo precisa para compreender aquilo que ouve, é o que o cérebro faz com aquilo que nós ouvimos. E as habilidades que compõem o processamento auditivo são a localização e a lateralização do som, que consiste na habilidade de identificar a fonte de origem do som e reconhecer o seu local no espaço. A segunda habilidade é a discriminação auditiva, que consiste em diferenciar um som do outro. Terceira habilidade, o reconhecimento do padrão auditivo, que permite detectar diferenças e semelhanças entre os padrões acústicos dos sons, remete à frequência, à duração, à intensidade. Aspectos temporais auditivos ou processamento temporal, que é a quarta habilidade, que está relacionada a processar os estímulos acústicos, ou seja, processar o som em função do tempo. A quinta habilidade é a habilidade de figura fundo, que é a capacidade de reconhecer a fala diante de mensagens competitivas. Essas mensagens podem ser verbais ou não verbais. A sexta habilidade é o fechamento auditivo. E o fechamento auditivo, ele permite que o som seja compreendido ou que a mensagem seja compreendida quando ela está distorcida e fragmentada. E a última habilidade tem por nome aspectos binaurais da audição, que é a capacidade de reconhecer os estímulos acústicos ou reconhecer o som apresentado simultaneamente em ambas as orelhas.
De que forma as habilidades auditivas podem ajudar ou interferir no desenvolvimento da fala e na aprendizagem da leitura?
As habilidades auditivas, elas são fundamentais para o desenvolvimento da fala porque é por meio da audição que os sons que compõem a fala, os fonemas, são percebidos, compreendidos para que eles possam posteriormente ser reproduzidos. Então, se as habilidades auditivas são importantes para o desenvolvimento da fala, elas também são importantes para a aprendizagem da linguagem escrita, porque a linguagem escrita corresponde à representação gráfica dos sons da língua, certo? Em relação à aprendizagem da leitura, os aspectos temporais auditivos que correspondem ao processamento do som em detrimento ou de acordo com o tempo e a habilidade de figura fundo, que consiste no reconhecimento da fala diante de mensagens competitivas, essas mensagens podem ser verbais ou não verbais, são as principais habilidades que têm sido relacionadas à aprendizagem da leitura. E por que que isso acontece? Os aspectos temporais da audição, eles permitem que a fala seja percebida em relação à duração, ordenação dos fonemas e discriminação das palavras. Além disso, esse processamento permite a detecção de mudanças curtas e rápidas na informação auditiva. Já a habilidade de figura fundo, ela é importante principalmente para a aprendizagem da leitura no ambiente escolar, porque esse ambiente, nós sabemos que a escola é repleta de sons e nele o estudante precisa ignorar todas essas mensagens competitivas e manter a sua atenção na voz do professor que é responsável pelo ensino do princípio alfabético, que é realmente essa correspondência entre a letra e seus determinados sons.
Qual a relação entre as habilidades auditivas e a fluência leitora?
Esse foi o segundo objetivo da minha pesquisa. E para que nós pudéssemos investigar essa relação, nós associamos o desempenho dos escolares na fluência leitora durante a leitura de textos com 4 testes auditivos que avaliaram os aspectos temporais, como eu já defini anteriormente, e a habilidade de figura fundo. E o que descobrimos é que o melhor desempenho na habilidade de figura fundo, que é essa capacidade de reconhecer a fala diante de mensagens competitivas, essas mensagens podem ser verbais ou não verbais, ocasionou a diminuição de erros na leitura dos escolares, ou seja, esteve associada a uma maior precisão da leitura.
Rebeca, qual a diferença entre alfabetização e letramento?
A alfabetização é o ensino da leitura e da escrita, enquanto o letramento é o resultado da ação de ensinar a ler e escrever. De forma mais clara, o letramento remete à inserção do indivíduo no mundo da escrita, em que ele faz o uso da leitura e da escrita em suas atividades do dia a dia.
Existem níveis diferentes de literácia?
Certo. Antes de falarmos sobre os níveis, dos diferentes níveis de literacia, é importante definir o que é a literacia, né? Então, a literacia ela é a capacidade de uso da leitura e da escrita e a sua progressão acontece com o avanço dos anos escolares. Existem 3 níveis de literacia. O primeiro deles consiste na literacia básica, em que são adquiridas habilidades para alfabetização, como vocabulário e a habilidade de manipulação dos sons da fala, que é denominado consciência fonológica. Geralmente, as crianças adquirem essas habilidades quando elas estão na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. O segundo nível da literacia é o nível intermediário. Nesse nível, os estudantes adquirem habilidades como a fluência leitora e a compreensão de texto. Geralmente, o desenvolvimento dessas habilidades acontece entre o segundo e o quinto ano do ensino fundamental. Nesse nível intermediário, os estudantes eles já conseguem ler palavras maiores, eles apresentam maior atenção durante a leitura de textos longos e utilizam estratégias para aprender novas palavras, como, por exemplo, o uso do dicionário. Já o último nível, ou o terceiro nível, é denominado nível disciplinar, que corresponde ao uso das habilidades desenvolvidas anteriormente para leitura de textos mais específicos, como de literatura, ciência, história e outras disciplinas. A literacia disciplinar é desenvolvida desde o sexto ano até o ensino médio.
Para encerrar, o que pode ser definido como práticas de literacia familiar?
A literacia familiar corresponde às práticas e experiências relacionadas à leitura e à escrita que as crianças vivenciam com seus pais, familiares e cuidadores. Exemplos dessas práticas são a narração de histórias, leitura compartilhada de livros, passeios como visitas a livrarias e bibliotecas, museus, atividades com música e realização de jogos que envolvem letras e palavras. Eu gosto muito e nós utilizamos essa classificação no questionário que desenvolvemos sobre as práticas de literacia familiar, que é a classificação estabelecida por Mata e Pacheco. Então, elas dividem as práticas de literacia familiar em três eixos. O primeiro deles são as práticas do dia a dia, ou seja, são as tarefas diárias que envolvem a leitura e a escrita, como, por exemplo, ler e escrever bilhetes. Já o segundo eixo são as práticas de entretenimento, ou seja, atividades que saem da rotina, que promovem um tempo de lazer e que estão relacionadas à leitura e à escrita. Aí sim entram as visitas a bibliotecas, livrarias, museus e, por fim, as práticas de treino, que são atividades em que os pais realmente ensinam os seus filhos a leitura e a escrita. Isso pode acontecer durante a realização de tarefas escolares, solução de dúvidas quanto ao significado de alguma palavra, por exemplo.
Agradeço novamente a participação da pesquisadora Rebeca de Almeida. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente, por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 319-8576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Esse episódio foi realizado por Débora Nascimento e Alexandre Tempone. Eu sou o Vitor Pepino, informação é saúde, e até a próxima.